edição do concurso.
Eu não acredito, hein? Tá ruim pra mim, tá ruim pra você. Tá ruim até pro Uber Eats. É aí que você vê o porquê que sua comida chega atrasada. A pessoa nem está de bicicleta, tá? Tá na marcha lenta, cara. Não tá conseguindo subir a ladeira.
A marmita vai chegar mais fria? Vai, mas pelo menos ela não vai chegar bagunçada. Porque você não vê ciclista empinando a bike por aí, né? Essa é a diferença.
O que aconteceu com esse país que você não pode mais ser idiota, hein? Será que a pessoa, pra ser idiota, ela precisa ter sido eleita?
Ô, Felipe, quando eu tava em Portugal, eu vi que eles tentaram fazer esse método também de entrega por bicicleta e não deu muito certo, não, porque eles tentaram com a bicicleta ergométrica.
Xuxa posta foto de topless no Instagram e tem conteúdo classificado como perturbador.
Que o Instagram achou o topless da Xuxa perturbador? Pede pro Instagram ver o disco dela.
Imagina quando o Instagram descobriu o perfil da Graciane Barbosa. Aquilo sim é perturbador.
Aliás, a Graciane participava do programa da Xuxa. Ela era que fazia o He-Man, não é?
Anitta anuncia o seu novo projeto musical intitulado Brasileirinha.
Quem é que vai produzir isso? Frota?
Não, quando eu vi a notícia, eu até pensei que fosse algo ligado a sacanagem, sexo, né? Não, mas como todo mundo sabe, a Anitta não gosta de expor a sua vida pessoal. Imagina, né?
Anitta e Brasileirinha na mesma frase, com certeza vai ter participação de Safadão. Que belo trocadilho. Próxima notícia.
E com essa, o rolê de notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir os programas também no nosso canal no youtube.com/rolê de notícias. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, assim toda vez que entrar um vídeo novo, você recebe um aviso no seu celular e não perde nenhum programa. Tchau!
Ó, caramba, foi, hein? Maurício lá no Rio de Janeiro, numa boa...
Rolê de notícias. Rede Jovem Pan. Começa agora, Stand Up Jovem Pan, com Maurício Meirelles e Renato Albani.
Stand Up Jovem Pan.
Boa noite, senhoras e senhores. Começando Stand Up Jovem Pan.
Hoje, no horário ótimo.
Que horas
8 começou? 8:02.
O que aconteceu? Nossa, aí, 8:02.
A gente tá sem programa.
Não sei o que fazer. Tá com 6 minutos a mais.
Já acabou, hoje. A gente vai ficar repetindo pauta.
Que loucura, rapaz. Ah,
são 6 minutos pra agradecer Felipe Moura Brasil, obrigado, que entregou o programa no horário.
Salve,
muito obrigado.
Salve.
Aqui, Maurício Meirelles.
Horário de Brasília, tá? Para todos.
Em São Paulo são 8:09, na verdade.
Entendeu? Tem um fuso horário em nosso país.
Este é Bob. Senhoras e senhores, vamos rápido. Primeiramente, bem-vindos ao Stand Up Jovem Pan, meu amigo taxista, meu amigo Uber, os únicos que escutam neste horário. Lembrando que, se você estiver no trânsito, para mostrar que você está escutando o nosso programa, dê uma buzinada aleatória com pam, pananam, pam, e o cara do lado vai fazer um pam-pam para comprovar que ele está escutando, né, Albani?
Exatamente. Aquela velha história, se você estiver aí no farol, acende aquela luz de ré marota pro cara de trás dar uma desesperada.
Sobe numa calçada.
É, se tiver uma senhora, mas só rapidinho, só pra pegar
não
o...
Não dá uma de me seguir.
É, não vai ser o me seguir daqui, mas só pra dar um sustinho pra pessoa ficar mais atenta na vida dela.
Pois é, estamos aqui eu, Renato Albani, as cadeiras aqui da Jovem Pan todas quebradas graças a Rogério Morgado. Precisava falar isso, viu, Bob?
Obrigado, Gordão.
Ah, sim.
O Morgado, cara, eu juro, ele destruiu...
Vai ter que pagar, tu tinha cobra.
Porra, mas não, caramba.
Sumiu 3 cadeiras e quebrou 8. Ele quebrou as 2 e comeu 3.
Cara, o Morgado, ele tá sendo um prejuízo pra Jovem Pan. Ele fala, não precisa de salário não, deixa eu sentar em todas as cadeiras. Porra, e já resolve a situação. Mas enfim, hoje a bancada está muito grande. Hoje teremos muita polêmica. O programa de hoje é baseado só em polêmica. E a gente tem aqui, além de mim, Renato Albani, Bob
o
e Beth.
Renato Albani, o mito.
Que colocou batom, porque a hoje Beth ela
tá
vai aparecer.
A Beth
ela tá
tava
uma
no
graça.
Teleton esse final de semana.
Ah, eu vi. Sem receber dinheiro. Foi a primeira que tava lá. Agora sim, o que eu achei interessante
Entrou mancando.
O que eu achei interessante, a Beth começou a se cuidar muito depois que Vinheteiro falou que ela tinha uma bela de uma penugem.
É, velho. Vinheteiro mudou seu lifestyle?
Não tô sabendo de nada.
Você percebeu, Albani?
O padre que tá...
É o Fábio de Mello.
Não, não fala do padre.
Ô, Beth, qual a sua, atual situação? Você tá na pista?
Ela tá quebrada.
Eu estou comprometida com o padre Fábio de Mello.
Ah, é a mulher do padre.
É a última a chegar. Bom... Temos hoje treta, uma baita de uma treta, porque a gente tá criando agora aqui dentro do stand-up Jovem Pan. A gente chegou à conclusão seguinte, o que que dá sucesso?
Treta.
Treta, política.
Briga, polêmica e ofensa e energia ruim.
Energia ruim. E a gente falou, vamos aproveitar a situação e vamos fazer isso de uma forma divertida e leve. Afinal, a gente não aguenta mais dois tipos de programa. O que só fala de política, então é que a gente é proibido de falar de política.
Proibido. E o que fala de culinária só também. Eu não aguento mais.
Não aguento mais. Os caras tratam o risoto como se fosse uma guerra. É um risoto só. Calma. Só um risoto. E outra coisa que me incomoda muito é programas tipo Papo de Segunda ou Saia Justa, que ficam debatendo de uma forma cagação de regra.
Eu adoro esses programas, porque a gente aprende a forma como não se fazer. Porque os caras vão lá e botam 8 pessoas que não fazem ideia do que estão falando pra falar de um tema que eles não sabem e eles falam como se soubessem muito.
Eles botam comediante pra falar sobre agronegócio. Não, os comediantes
falam. Tipo a Anitta falando da vaca?
Exatamente. Ah, um comediante pra falar sobre como está a situação da camada de ozônio. A gente não faz ideia.
A gente não faz ideia.
E aí fala um monte de merda, então, que tem que falar sério.
Estamos assumindo, nós somos bando de ignorante.
A gente é, eu e Maurício pelo menos, somos burros nos assuntos que a gente trata aqui.
E a gente vai tratar de alguns assuntos, entre eles MC Gui, Carlinhos Maia, a polêmica do rap, que é uma polêmica de uma menina que foi
Uber Eats, perdeu. Cara.
Não, foi rap, não foi?
Uber Eats.
Rap, é animal.
Uber Eats. Uber Eats.
Tudo bem que seja, Uber Eats.
Tá vendo? Não sabe nada, irmão.
A gente não sabe nem o que vai ser. Não sabe nem
qual é a pauta do programa.
A gente vai falar já sobre a maior treta, calma. A maior treta que é veganos contra carnívoras. A gente colocou aqui duas pessoas que eu vou já apresentar, que é Andressa. Tudo bem, Andressa?
Boa!
Andressa, parabéns, hein?
Por que você tá dando parabéns? É aniversário
isso, Bob? Dela, Bob? O microfone dela tá desligado.
Bob meteu um parabéns.
Parabéns, Andressa. O microfone dela tá... Fala de novo, Andressa, por favor.
Alô?
Aê, Andressa. É porque ela é mais fraca, baixinho. Porque ela é vegana. Aí...
Fala... É verdade.
Que isso, que grito?
Programa repleto de polêmicas, babacas e vazias.
Ô, Bob, por que você deu parabéns pra ela, Bob?
Parabéns,
ela é
Andressa.
Vegana, pô. É aniversário dela hoje?
Ela é vegana, é vegana.
Andressa é casada, não sei se você sabe, Bob.
Mas parabéns, uma mulher bonita.
É casada?
Tá.
Não, não sou casada.
Não é, mas vai sair daqui casada. Andressa, a Luli está aqui também, tudo bem, Luli?
Boa noite. Parabéns, Luli. Parabéns.
Boa Obrigada. Noite, Luli. E temos... Elas estão representando a turma das veganas. É tipo o Domingo Legal.
Esse é o time das veganas. Tipo...
É as veganas. Oba!
Oi!
E o time dos carnívoros? Temos ele. É muito bom pelo nome. Merenda!
O Merenda!
Merenda aqui.
Ele que deu um depoimento semana passada aqui ao vivo, né?
Foi ele? Não, foi o Gu. Foi outro cara.
Ah, não foi você,
foi
não?
Cara. Foi outro cara.
Desculpa, irmão. Acabei confundindo.
E pra ajudar nessa discussão, temos aqui um comediante que a gente nunca chama como convidado, mas ele que vai integrar essa mesa.
Eu tô em qual time?
Você tá no time do quer comer alguém e tá
não,
por
porque,
aí.
Não, porque quem come de tudo tá sempre mastigando.
Exatamente. É. Rodrigo Capela, senhora.
Eu sou vegano, senhora. Sou carnívoro. Eu tô esperando o parabéns do Bobson.
Rodrigo Capela pra depois comprovar.
Depois do programa.
Ai, caraca.
Tá.
Rodrigo Capela comprovando que humoristas não podem ser bonitos, porque senão eles ficam ou sem graça ou eles ficam feios. É ou não é, Capela? O que você é? Você é feio ou você é sem graça?
Feio.
Então pronto,
Capela
deixa
é bonito,
assim.
Pô. Capela é bom, bonito. Olha só, vou te falar o seguinte.
O Albani também é bonito, cara, engraçado.
Mas é isso que eu tô te falando.
Albani é ajeitado e amigo do Neymar,
a
é diferente.
Comédia é bom pra
amigo.
Nós.
Você é amigo do Neymar, velho?
Calma, não, ele que é meu amigo.
Moleque!
Cara, a gente é... Passa, Toys. A comédia é bom pro seguinte, nem todo mundo... Os caras são muito feios. Então se você é médio, você já é bonito.
Já estourou, é isso. Entendi.
Aí você fica sendo um cara muito gato de uma situação... É tipo a Rita Cadillac no Carandiru, que ela é a mulher mais gata da presídio, que é a única.
É a única, exatamente.
Bom,
você é o mais inteligente da escola estadual que você estudou lá. A mesma coisa. Nossa, e
MC Guizou. É muito bom quando a pessoa vira apelido.
Nossa, MC Guizou. Nossa,
o cara tá muito capela.
A gente já vai entrar nesse assunto. Capelou.
Vamos começar com o assunto da polêmica, que daqui a pouco acho que vai ter. Elas vão ter que ir embora, provavelmente, porque.
Pra jantar.
Vão jantar junto com o merenda.
Que não fica aberto o restaurante vegano até muito tarde.
Merenda, primeiramente, boa noite.
Boa noite, Maurício. Uma satisfação estar aqui com vocês todos.
Você é churrasqueiro freelancer, é isso, né?
Cara, eu sou churrasqueiro cotidiano, essa é a verdade. Eu faço churrasco cotidianamente.
Você participou do programa do SBT, você ficou na final daquele programa lá, qual que é, do...
Eu participei, uma amiga minha me falou que ia ter o programa, me inscrevi.
Qual é o programa?
Chama BBQ, acho que tá no ar ainda, chama BBQ Brasil.
Irado.
É barbecue.
É, barbecue Brasil.
Churrasco em inglês.
Você tá explicando pra ele o nome do programa que ele participou?
Não, tô explicando pra audiência, nossa.
Ah, ok, desculpa. São tantos anônimos quanto o BBB.
Não, é o BBB. BBB de churrasco.
É o BBB de churrasco.
É só que lá todas as provas são da comida.
É uma
cagação de regra tremenda, porque sei lá, faz churrasco com risoto.
O cara tá agora criticando o programa que ele está. O programa ainda tá no ar. Ele é uma merda esse programa.
Isso aí foi eliminado. Ele já foi eliminado, não é possível.
Não, ele tá criticando o churrasco. A Lully vai começar a falar bem.
Ele falou: o programa ainda tá no ar. Fui até o final, tá dando spoiler.
Spoiler! Não, eu participei da primeira edição.
Ah!
E o BBB 1, alguém lembra do BBB?
Kleber Bambam.
Só o Bambam. Só do Bambam. Foi isso. O BBB 2, 3, 4, 5, 6, nem sabe.
Claro que sabe, Reginaldo.
Pra os veganos ficarem de cabelo em pé, o prêmio do programa era uma tonelada de carne.
Jura?
O prêmio é uma tonelada de carne?
É uma tonelada de carne.
Mas o que você vai fazer com isso?
Vai fazer o quê? Surfar, cara.
Não, mas você ganha de uma vez a tonelada? Tamo. Cara, os caras batem na sua casa uma tonelada.
É o pior prêmio.
É bom nem ganhar. É bom nem ganhar. Cara, não, pode
foi
ser.
Foi a coisa que mais me intrigou em participar desse programa.
Não, na verdade, você leva pra casa.
Deixa eu falar. Eu sempre, aliás, falando em prêmio bizarro, eu sempre vi os prêmios assim, o Gugu chegava e falava assim, ah, ele ganhou um freezer, uma geladeira, 3 televisões, 4 sofás, o cara mora num barraco de 3x10. Não cabe, velho.
E o cara ainda tem que levar.
É o que a Beth falou, os caras, você ganhou, tá aqui uma tonelada de carne, o cara tem que levar pra casa. Eu falo, mano, que
não tem como moer pra mim, dá pra moer.
Eu não quis ganhar o programa, porque eu falei, rapaz, vai ser antiético, vai ser horrível. Carne apodrecendo na minha casa.
Os caras criaram um programa pra desentulhar a carne. O cara falou, mano, eu tenho muita carne, vamos criar um reality.
Será o que tem pra comer hoje?
Isso daí, sabe quem é? Quem criou esse coisa foi o cara do açougue, sabe? Tava sem estoque.
Sem estoque. O cara resolveu abrir uma padaria.
Muito irado. O cara ganhou uma tonelada de carne.
O vencedor levou uma tonelada de carne e uns caramingalho lá onde.
Virou vegano.
Virou que a vencedora. A vencedora tá aqui, que é a Lully. A vencedora.
A Lully é a grande vencedora aqui no programa.
Ó, só pra distinguir, temos aqui a Lully e temos aqui a Andressa. Isso. Pelo que eu entendi, a Andressa, ela é vegana, mas ela não é militante da causa, certo?
Eu diria que eu não sou militante, mas eu tento ser um bom exemplo pro meio vegano.
Peraí, temos um comentário maravilhoso.
Temos um Twitter, é ótimo aqui.
Vegana com blusa de oncinha, homenagem às onças veganas. Parabéns.
Maravilhoso.
Estética,
olha, apropriado. Mas tá certo.
Apropriado.
Sobre a onça ser vegana.
Mas a onça é vegana?
Não, a onça é um animal carnívoro.
A onça?
É zoando. Não, acontece que é o seguinte, ela caça, tem dignidade no que ela faz. Ela é muito mais vegana do que quem, tipo, o animal tá lá sendo criado, confinado, pra ser morto, sem chance de fuga e defesa, e a galera põe o bife no prato.
Ah, mas na moral, se me der chance contra um boi, eu acabo com ele, 2 minutos.
Eu acho que você vai comer alface, tenho certeza.
Alface?
Vai lá, você vai pegar uma faca e vai lá...
Não, peraí, desculpa, Lully.
Não, Lully. Tô 2 tiros na cara do boi, querida, não, é uma tonelada de carne.
Ô, Bolsonaro, segura. Bolsonaro, segura.
Peraí, só um minuto.
Só um minutinho, Bolsonaro. A gente tá falando
não
de...
Não é Bolsonaro, tô falando de um boi, Maurício.
Você vai dar tiro, velho? Você pode... O problema é... Vai no jiu-jitsu com ele, pô.
Ah, eu vou dar um mata-boi nele.
Mas o problema...
Você vai na faca, tem a faca,
às vezes eu acho que o boi...
Eu pego ele dormindo, pô.
O problema é que, tipo, o boi tava ali sem defesa. vezes. Então, solta o boi. Aí corre e mata. Aí pode comer.
Ah, é isso? Não. Não é isso. O boi, ele nem existia. O ser humano foi fazendo cruzamento. O boi não é um animal que nasceu na natureza.
Ah, é tipo o pitbull. É o pitbull.
É o Doberman.
É o pitbull aí.
Por aí
o Doberman. Com o Doberman alemão.
Também não existia.
Peraí.
Não existia. Ele existia, foi tendo teoria.
É isso. Porrada. Vambora.
Caraca, o ser humano também não existia. Ótimo ponto do Merenda. Quero enfatizar aqui. Grande apelido. Parabéns, Merenda.
Eu não sei quando que é o primeiro intervalo, mas tem 11 minutos de programa e mas já vai dar o primeiro
não
pau.
Não tem intervalo.
Não tem intervalo.
Não tem intervalo.
Vamos lá.
Deixa ela explicar.
Só queria deixar aqui, que só no nosso roteiro aqui tá escrito assim, convidados. Andressa, vegana de boa. Luli, vegana engajada. E o Merenda churrasqueiro. Tá muito bom isso aqui, parabéns.
Churrasqueiro amigo do mal.
Eu fico imaginando os highlights, né? Os highlights do programa, eu aqui.
A Luli, de boa.
A Luli com a Echarpe, só de
vegana engajada.
Ela é tão de boa que ela veio de onça. Eu sou muito de boa.
De boaça, gente. Luli. Estética. Eu não sou contra usar coisas que parecem animais.
Quem falou do figurino do mal?
E o mal veio com figurino vegano, fantasiado de trouxa lá.
Ele tá fantasiado de gringo.
Deixa a Luli explicar. Deixa eu organizar.
Ser humano. Teoria da evolução começa a viver lá as pessoas. As pessoas começam a viver em pequenas tribos.
A gente tá falando agora, depois de 830, né, agora?
Deixa ela falar.
A gente é tão tosco como civilização.
Não, porque no Google vai até 3.
A gente já tá, tipo, detonando o planeta que tem milhões de anos. Até acho que 16 milhões de anos.
Os dinossauros não faziam isso.
Ah, mas dinossauro comia alface também.
Não, comia umas pessoas. É, comia alface bastante.
A dinossauro comia as pessoas?
Comia os outros bichinhos, os menores e os outros dinossauros também.
Ela tá estudando pelo Jurassic Park?
Pela família dinossauro.
O boi, gente, já tudo não, boi.
Foi mal, foi mal.
Boi. Vamos de boi.
Boi.
Mal passado.
Então, pessoas. Pessoas estavam lá na tribuzinha delas, plantando, comendo uma noz aqui, uma plantinha ali, uma fruta ali. De vez em quando, rodava um roedor aqui, outro ali, todo mundo dividia e comia. De vez em quando, alguém conseguia matar um bicho maior, um bisão. Esse bisão alimentava toda a tribo durante, tipo, 2 dias. E todo mundo tinha que dividir com todo mundo, porque elas apodrecem muito rápido. Então, começa ali, essa carne, então, vamos comer e tal. Caçou, comeu, o animal acontece na natureza. A gente começa com a atividade agrícola. Depois que a gente começa a atividade agrícola, controlou, ele começa a plantar e tal, a gente começa depois querer confinar animal pra matar, pra comer. Uhum. Aí você já começa com o primeiro impasse ético, que é criar pra matar. Criar pra matar.
Tá, mas, mas não é isso, por exemplo. Quando tiver assim, aqueles boi lá do Japão.
Você não planta soja pra colher? Eu acho que na minha.
Peraí, rapidinho.
É igual. Mas assim, você é super a favor, tipo, fazenda de crianças pra tráfico de órgãos? Já são um avanço pra medicina, é maravilhoso.
Não. Eu não acho.
Mas por exemplo, assim, você não acha. Às vezes eu tenho uma teoria que se os veganos dominassem o planeta, é uma teoria bem burra, lembrando, não é o Saia Justa, querido Carlos Augusto,
tá no
que
está escutando.
Daqui a pouco tem os intelectuais falando, nunca ouvi tanto absurdo.
É, vai vir.
Se tuitar isso, a gente chegou no nosso objetivo.
Se tuitar isso, é o nosso objetivo.
Amanhã o nosso objetivo.
Amanhã eu sou o MC Gui. Ó, vou começar já filmando aqui.
Teoria.
A teoria é o seguinte. Vamos lá, todo mundo resolveu ser vegano. Você não acha que o boi ia ser extinto? Porque a pessoa ia deixar de fazer boi.
Olha só.
E aí eu penso fazer um cartódromo no lugar do pasto. E acabar, não tem mais espaço, é cartódromo.
Cartódromo, velho.
Vamos lá que a floresta.
E aí,
você entendeu o que
aconteceu? Só terminar. Aí o Japão. O que aconteceu? Você vê o boi do Japão, ele tem massagem, tem música, o cara toca violino. Ele é mais bem tratado do que a gente. Então você acha que...
Termina os pedaços. É um pouco... ele pode ser bem
tratado. Ah, mas pra mim, eu prefiro do que ser casado, que ao final é igual. E eu não sou tão bem tratado.
Mas ele vive...
Aí ninguém faz militância.
Eu não tô defendendo. Eu tô fazendo só uma pergunta bem ignorante daquelas que eu sei fazer.
Ignorante.
Se você tirar... Se todo mundo virar vegano, não vai diminuir, por exemplo, pelo menos com o mundo carnívoro, do jeito que tá, pelo menos tem boi pra caramba no mundo. Se todo mundo virar vegano, acabou os boi do mundo.
Que bom.
Eles vão morrer de velhice.
Mas isso é algo positivo por si só, ter muito boi no mundo?
Pô, pro boi é, né? Ele fala, pô, que legal.
Não, mas então, peraí. Então eu tenho que botar muito boi no mundo.
É boicídio que vai ter.
Eu tô quieto aqui, eu ouvi bastante, eu quero bater
um cachorro. Eu tenho um cachorro, eu tenho que fazer ele cruzar loucamente pra ter um monte de cachorro no mundo. Eu tenho que ter 500 filhos pra ter um monte de
cachorro. Não, mas tem uns cachorros que estão cruzando direto aí, não é pra...
Lembrando que as nossas perguntas têm o intuito de ser ignorantes.
Boizinho, vamos no boizinho, vamos lá. Vamos lá, gostei do que
a... Não, gostei do que a Luli falou.
Mas deixa ela responder primeiro.
Então responde, vai, por favor. O negócio do boi no mundo. Gente, é assim, ninguém vai veganizar todo mundo do dia pra noite. E outra, quando a gente...
Raio veganizador.
Isso é um processo. Eu vou convidar todo mundo pra fazer segunda sem carne, hoje é segunda. Assim, faz segunda sem carne.
Já perdi.
Avisou tarde demais. Aí,
assim, não, mas pode fazer hoje à noite, pode fazer amanhã, segunda que vem. Porque tá aí, assim, um tipo de pedido de desculpas e reconhecimento...
Do pra quem? A gente é... Pro boi.
Pro mundo. Pro mundo. Pra você chego mesmo, pro inclusive. Se você for fazer um exame médico, você come muita carne,
Eu como.
Gente, passa muito no sódio. Médico, faz um check-up.
Acabei de fazer
18
tempos. Acabei de fazer meus... Vamos lá, rapidinho. Eu quero retomar aqui. Check-up, vamos lá.
Mas eu tenho que ainda responder a
minha. Fiz o meu check-up. Não, Luli.
Vai.
Vamos ser... Eu também quero falar, pô. Eu vim aqui, eu quero ficar quieto. Vamos lá. Concordo com você.
Eu vou ficar quieto.
A história dela é bacana. Ela leu o livro do Sapiens, provavelmente. Tá lá no livro do Sapiens. A história do...
Sapiens é do...
É do
Yuri... César?
É. Bom, vamos lá. O que que rolou? Isso aí é verdade, concordo com ela. A humanidade chegou lá, teve que uma hora confinar. Dizem que foi a grande cagada da humanidade, porque o homem era caçador-coletor. O que que é o caçador-coletor?
Solteirão.
Caçador-coletor é aquele cara que...
Solteirão.
Solteirão na balada.
Solteirão.
Tomador de MD.
Pega aqui, outra ali.
Ordem. Ordem.
Os caras sentiam água potável, estavam felizes, velho.
Eu sou caçador-coletor.
Eu deixei. Colocaram lá, vamos fazer uma agricultura. Começaram a fazer agricultura. O homem saiu da porra da dieta, do caçador-coletor, que hoje eu aderi a essa dieta. Uma dieta de dezenas de milhares de anos. Você comia... Saía andando no pasto, não tinha muitos agrupamentos, eram poucos agrupamentos de seres humanos, 20, 30, eles saíam em busca de caçar e coletar. Então tinha lá uma castanha, tinha lá uma queimada, caiu um raio, queimava um negocinho e tal, pintou lá um animalzinho queimado e eles começaram a comer essa dieta. Ah! Teorias e alguns estudos que dizem que havia naquela época, exceto por um ataque externo, tal, o ser humano vivia até 80 anos. 90 anos de idade. Não. Isso é um absurdo.
Será?
Como é que você tá falando? Sabe por quê? Porque ele tinha
uma casaco?
Dieta variada, velho. Porque ele comia carne e a dieta dele era variada. Aonde a coisa começou
comia
a ferrar?
Comia carne uma vez por mês.
Calma aí.
Nessa época era uma vez por mês.
Vou chegar lá. Onde a gente começa a ter um porém aí que você tocou no assunto? A população humana, em um determinado momento, saca que pode fazer agricultura. Começa a plantar soja pra caramba, trigo, enfim, grãos.
Cannabis.
E aí? Esse é o próximo tema.
O cara sai do assunto.
Do nada.
Tem algo nele que o Maurício tá fantasiado de cannabis.
Vai. Tem uma hora só de programa.
Voltando rapidinho.
Cheguei na natação.
Objetivo.
Vamos lá.
Vamos pensar o seguinte, a população mundial teve um salto absurdo, muito em função,
evolução. Vou ser
bem grosso modo, por causa da porra da agricultura.
Então, não foi. Eu já...
Deixa eu concluir.
Mano, eu estudo muito.
Não, mas peraí, também você quer falar uma Bíblia? Quer falar a Bíblia?
É, você quer falar até que hora também?
Um latifúndio de...
Ô, Caio Coppola, vamos.
Nossa, me tira esse arma da vida, meu Deus do céu.
É, quer um programa pra você? A gente dá um programa
aqui. Resume, que eu fiquei de passar o Natal.
Olha lá, merenda show, vamos lá.
20 segundos.
Resume que sexta-feira eu tenho
show. Imagina o seguinte, somos 6 bilhões.
O banho é o Fefi.
7, quase 7 agora.
A minha questão com o veganismo, do ponto de vista, acho que é foda. É matar um animal, o animal tem um sofrimento e tal. No entanto, a forma como tá dada na industrialização. No entanto, é o seguinte, eu tô aqui na Avenida Paulista. Desci aqui do metrô, vim pra cá. Sabe quantos seres humanos eu vi em situação pior que o boi no confinamento, meu amigo?
Ah, eu vi uma
deitado,
também.
Deitado, passando fome e tal. Caramba, velho, qual que é a nossa prioridade? Nós vamos olhar pra gente ou vamos ficar olhando pro boizinho?
Assim? Eu posso responder?
Pode.
Peraí.
Temos a réplica.
Agora é a vez da Lully.
Peraí que a Andressa tá parecendo que tá no telefone.
Peraí, só um minuto que.
Peraí, que doação do Teleton, chegou.
Peraí, já vou passar pera pra aí ele.
Peraí, vai, Luli.
Luli, você tem um quanto? Um minuto e meio?
Vai me dar um tempo.
Não, não, tem 3 minutos. Faz o que você quiser.
Só lembrando aqui que a discussão é vegano versus churrasqueiro.
Churrasqueiro.
Não, aqui tá? É, meu irmão,
é. Não é nem carnívoro, é churrasqueiro.
Vamos tá acima aqui, do carnívoro. Eu quero colocar um negócio aqui que. Primeiro que assim, veganismo não é dieta. A dieta vegana é parte do veganismo.
É moda.
Não.
Veganismo é meio modinho, né?
Não,
tá
é
um pouco, tá um pouco.
Com crossfit, eu sou...
Deixa ela falar!
Tá expandindo.
Mas tá dando like.
Eu sou crossfiteiro.
Tá dando like.
Tá dando like.
Deixa eu falar. Vai, Lula. Parece eu, vocês.
Então, assim, a dieta vegana, ela é parte de uma filosofia de vida. O veganismo não é seita, não é moda e não é dieta. É
lifestyle.
Uma filosofia de vida. Não é de estilo, é filosofia. Porque a gente começa a ter um outro olhar para a vida como um todo. Então, quando você fala assim, ah, por que a miséria? Eu consigo te mostrar bois e cavalos e cachorros em estado de miséria iguais a esse da miséria humana. Inclusive, eu atuo em área de periferia, onde eu via, assim, na periferia de São Paulo eu faço mutirões de castração para ajudar os cachorros daquelas famílias. Então você percebe ali que arranca ali gato, cachorro, galinha.
Isso é uma puta sacanagem arrancar os ovos do cachorro.
Ah, às vezes nem arranca, né? Às vezes nem arranca.
Ai, meu Deus, eu preciso.
Vai, segue.
Me ajuda
segue,
aqui.
Segue.
Vai.
A ideia é essa, a gente trouxe.
São 7 milhões de cachorros abandonados.
Mas tem muita pessoa abandonada. Será que não era pra castrar pessoas?
É. Sou a favor. Sou a favor.
Controle populacional é necessário.
Sou a favor.
Pessoas e animais. É a vida sobre a terra. Então, quando você fala de veganismo.
Menos me seguir na terra. Ah, desculpa, vai,
continua. Assim. Gente, deixa eu falar, tipo, assim, é aquela coisa, vamos fazer humor? Vamos fazer humor.
Sim,
mas
sim.
Tem certas coisas, que, por exemplo, quando você toca na miséria, ah, então você tem miserável, então a gente vai fuder tudo. Desculpa, pode falar,
né? Já falou.
Agora
já falou.
A gente vai fuder com tudo. Então, porque a gente não vai consertar o mundo e não vamos todos usar as mãos e ser felizes, a gente vai não fazer nada pra mudar, não vai fazer nada pra ajudar. Então, assim.
Esse argumento é muito furado. A questão é a seguinte:
ela? Se você o não dela? Pode... Só o dele. Dele.
É óbvio que é dele, do gordo.
Ai, vê um mendigo. Nossa, peraí.
O do gordo.
Vê um mendigo na rua e não se sensibilizar.
Mas quem falou que eu me sensibilizo?
Eu dei prioridade pra minha vida girar em torno de preservar boi.
Peraí, eu posso levantar uma questão? Uma questão. Vamos voltar do mendigo, ó. Aí você vê um mendigo na rua. Você oferece pra ele um prato de alface e um bife. O que, que ele vai preferir?
Ah, não sei se ele for vegano. É um amigo nosso, tem um amigo nosso que ofereceu um prato de nhoque pro mendigo. O mendigo falou, não, eu não como carboidrato. Juro, Paulinho Serra, pode perguntar.
Paulinho Serra era um mendigo, né?
Não. Paulinho Serra entregou um nhoque pra ele, ele falou, não como carboidrato.
Mas eu aconteceu comigo.
Tô te falando sério.
Peraí, Andressa, vai.
Não, as duas coisas não são excludentes. Se você consegue fazer uma coisa só, amigos, desculpe, eu consigo cuidar de várias. Eu tenho certeza que eu... Certeza não, mas muito provavelmente eu me sensibilizo muito mais com o mendigo do que você na rua.
Não. Aí é um julgamento preconceituoso isso aí.
Se eu me sensibilizo com um animal,
tem compaixão.
Não. Tem gente que fala, quanto mais eu vivo, mais eu adoro os animais. Mas quanto mais eu conheço o humano, mais não sei o quê.
Calma. A discussão não é essa. Pronto.
A teoria que é furada.
A discussão não é essa. A discussão... Albani, por favor, querido, por favor.
Não, eu quis levantar uma polêmica só e deixar claro.
É nem pra brincadeira,
vamos lá,
tá?
Vamos lá.
Isso aí, não tem nada a ver. Vai,
deixa o gordo falar.
Eu tenho, fala, Jarrão.
Em casa, eu tô brincando, não quer dizer que você é uma pessoa, eu só quis levantar uma questão
que eu acho prioritária aqui.
Mas eu não tô...
Quantos mendigos não acontecem? Tem mais gente cuidando de animal que de ser humano.
A gente não tá valorando as coisas. Você mudar a sua alimentação e a sua forma de consumo não interfere em nada nas ações sociais que você
então
pode
eu sou
fazer.
Muito mais vegano que vocês aqui, sabe por quê? Ué? A Luli tá com garrafinha plástica, você tá de garrafinha plástica. Eu não consigo!
Ah, moleque!
Agora o bicho pegou aqui! Puta que pariu! Ó, segura aqui! Segura! Sai, senta!
É a sua prioridade, você tá se importando com a garrafinha plástica e o mendigo na rua!
Ué, mas ele tá se preocupando com o mundo!
Eu sou criticista, mas não é, peraí, ordem!
Ordem, Bob tá
puto! Você tem quantos vestidinhos de oncinha? Velho, na boa, vamos falar de consumo também? Sabe quantas camisetas eu tenho? Eu tenho meia dúzia de camisetas.
Mas isso daí já é porquice,
Você tá falando
de. Eu tenho só umas três, juro pra você.
Cara, eu só uso camiseta preta.
Juro, vamos ver o
padrão. Peraí. Tá fugindo do tema.
Tá fugindo do tema.
O tema é...
Mas ó, isso daí é muito pertinente, Bob. Ele falar que ele se preocupa com o negócio de plástico, isso é muito pertinente. A gente tá aqui com veganismo, querendo cuidar do mundo. A garrafa pet também é muito nocivo, cara.
Eu numa praia em Pernambuco outro dia.
Eu não falei que eu quero cuidar do mundo.
Mas o veganismo vai até isso.
Eu peguei, eu tava em Recife, não podia entrar na praia em Recife que tem o tubarão.
Não, poder pode,
né? Eu não queria comer o tubarão.
Por sua conta e risco.
Poder pode,
aí eu falei, não, vou pegar, andei 80 quilômetros. Cheguei na praia, cara. Falei, nossa, levei minha filhinha ali, mó bonitinho. Velho, tava lotado de
plástico. Você quer castrar o mundo e tá com filha aí, né?
Não
vou castrar ninguém. Clécio Borges, tem uma pergunta boa.
Pergunta pra ela se os sapatos que ela está usando é feito de alface.
Mostra o sapato.
Mas algodão...
Algodão. Vamos perguntar outra coisa aqui.
Tem um...
O vegano, operário que fez o teu vestidinho. Olha aí, made in China. Pode olhar.
Não, o meu não é. É baseado em compras de quem faz. De animal.
Peraí, vamos organizar. Vamos organizar.
Eu de baixo aqui,
vamos lá, eu vou organizar. Minha função é organizar, tá horrível minha função.
Qual é a sua opinião? Por exemplo, a Anitta falou que ela é vegana e tal, mas de vez em quando ela come um churrasco.
Eu também sou hétero e diz quando eu dou.
Que isso? Que isso, Meirelles?
Sério, Meirelles?
Que isso, tem um ator famoso.
Sério? Que... uma vez por ano eu dou.
Ele não é hétero.
Mas eu sou hétero.
Tem uma teoria que todo mundo é bi, mas volta. Posso... Deixa eu comentar aqui.
Não vem com essa história, não.
Ô, Lully,
o veganismo
não
é
aceito. Não vem, não.
A teoria da Lully. Veganismo
não é aceito.
Todo mundo é bi, vai pra puta.
Ah, pra puta que pariu.
Ô. Respeita, minha mãe tá ouvindo.
E ela fazendo isso, ela mais ajuda ou atrapalha o movimento?
Eu vou te falar assim, o que eu acho.
O movimento é sexo.
De participação bem presente no movimento sexy. Uhum. E aí, assim, o que eu penso a respeito. Isso é a opinião individual, porque agora vocês me arrumaram que vai todo mundo me xingar na internet.
Não vai. Não vai. Prometo que não
vai. É mais fácil xingar nós.
Ninguém tá ouvindo a gente.
Mais fácil xingar nós.
A galera tá dormindo cedo pro morning show. Para xingar amanhã, é sério. Essa hora ninguém tá ouvindo.
Deixa eu falar, gente.
O negócio é o seguinte: o que eu acho? Eu sou super. Eu sou voluntária numa campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira, que chama Segunda Sem Carne.
Top!
Que é assim: tipo, vamos lá, um dia por semana. Poupar o planeta, poupar os animais, se poupar, refletir e estudar.
Só um dia resolve?
Então, só a favor.
Não é que resolve,
mas já ajuda.
Mas é uma já ajuda.
Não, mas é só isso. É uma reflexão. Ela tá querendo propor uma reflexão.
Um dia usar plástico, um dia não comer carne.
Todo mundo.
Eu prefiro um dia comer plástico a semana
inteira. Um dia come uma mulher que você não queria comer. Você faz assim.
Você vai na academia, faz musculação.
Olha só. Olha só.
Come carne um dia.
Peraí, deixa ela terminar. Deixa a Lully terminar, gente.
Então aí, o que acontece? Quando a Anitta fala, eu sou vegana, mas eu tô comendo carne, o que eu entendo, o esforço dela em adotar hábitos veganos é uma transição. É, comer carne é um.
Eu acho que é porque dá
uma
like.
Atrocidade.
Eu acho mais
é
like.
Eu não sei, mas
vamos. Mas, vamos
fingir que não.
Deixa ela acabar.
O consumo de carne, ele é cultural. Como assim? Um dia foi cultural apedrejar a mulher no é, ainda.
O que
cultural.
Você tá dizendo é que isso daqui é algo que está a tendência de progredir o mundo. No futuro, as pessoas vão falar assim: não vai ter ninguém. Nossa, lembra que aquela época que comia carne? Nossa, não fazia isso.
Meu avô argumento. Eu vi uma piada na internet.
Sabia que a gente escravizava as pessoas? Sabia
Exatamente.
Nossa, sabia que a gente criava animais?
Eu vou defender.
A gente ainda escraviza. Mas eu discordo desse argumento.
Peraí, que é minha vez.
O cara que demora
duas
horas e meia, três horas por dia pra sair da periferia, pra vir pro centro trampar e demora mais duas, três horas pra voltar pra ganhar um salário mínimo, isso não é escravidão, meu Deus?
Tem gente
mais
escrava.
Gente, mas tem que ver a prioridade.
Escravidão.
Mas peraí, mas eu
comer a carne desse jeito. Mano, na boa, se você tá ouvindo o que eu tô falando, você não abria a boca pra falar tanta groselha.
Groselha?
Não, é a opinião dele, Lully.
Peraí que eu vou interromper pra falar uma coisa que eu vi na internet.
Groselha. Eu te aponto a groselha. Eu tô aqui explicando que a gente tem hábitos culturais que são condenáveis, que é criar animais confinados, torturando, sem chance de fuga defesa, depois comer sua carne podre, porque tá podre quando chega no seu prato, e você corta o que eu tô falando pra simplesmente falar assim, ai, o cara sai do não sei o que, pega 10 horas, não é escravidão. Existe escravidão no mundo. Hoje a gente sabe que é errado. E hoje a gente sabe que é errado a produção da escala industrial da carne. E isso é um passo. E se você fizer a segunda sem carne, você começou a fazer jus da sua garrafinha de plástico aí, que não é de plástico. Você começou, você falando da sua
não,
filhinha,
não é descartável.
E você tá tratando ela bem.
Lully mandou bem, hein? Mandou bem.
Quer dizer, o que você tá querendo dizer então, Lully? Só pra
todo esforço é válido. Então, se a Anitta,
só pra complementar.
Ou seja, eu vou amanhã, então hoje, por exemplo, a minha filha. Minha filha tá com quase 2 anos, cara. Nunca teve um resfriado. Tem uma alimentação, não é carnívora ao extremo, a gente dá carne, ela come lá o grãozinho dela.
Todo extremo, grãos, acho que é meio burro.
A coisa toda é burro.
Eu acho.
Mas ela come, mamou até lá um mês atrás e tal. Super
o Bani saudável. Mama até hoje.
Eu vou colocar minha filha pra não comer carne, cara? Baseado
e se
em
ela não quiser, sim, você vai proibir ela de não comer?
Claro que não.
Se minha filha quiser ir pra lua...
Que... É...
Será que o problema vai. Não é a superpopulação e tem sempre uma indústria por trás de tudo, por exemplo?
Porque a indústria vegana também é.
O problema é excesso.
Então.
Eu acho que a política
não é proibida.
Já ouvi um argumento
não. Política, não pode falar de política.
O veganismo não tem nada a ver com política. Cara. Assim,
falar de Dória já fica
chateado. Não, não é Dória, que
Bolsonaro.
Dória. Ele falou a Dória.
Outro dia, um argumento que era o seguinte: como é que. Uma foto de um boi. A foto de um cachorro. Aí os
como é que
falam,
você gosta de um?
Como é que você ama um e come o outro?
Porque um pega a bolinha.
Aí o cara falou assim, mas eu amo minha...
Amo minha mãe.
Aí, eu amo minha mãe e amo minha namorada também. Explica
aí. Aliás, essa é a pergunta. Mais uma pergunta ignorante. Você acha que não deveríamos ensinar o boi? Por exemplo,
às vezes a carne... defender.
É isso.
Ah, para!
Às vezes a carne do tigre ela é muito boa, mas o cara chegou perto e falou: porra, não vou chegar perto que o tigre me dá uma mordida. É. O boi ele é meio burrão. É. Você chegar perto, ele faz mu, ele é meio bobo, ele não tem.
Ele não é burro, não.
Ele não luta.
Ele é manzinho, é bonzinho.
Ele é manso.
É manso?
Foi
um
animal
é
que
bom,
é
de não,
vermelho.
Tem. O boi é bobo.
Só o boi com um casacão é vermelho bom, pra você ver.
Mas ele pega a bolinha.
Ele vai no rodeio pra você
tem
ver.
Tem vídeos incríveis de santuários de animais domesticados, que é o que a gente fala do boi, do cavalo, né? Enfim, a ovelha, que são os domésticos e os domesticados. Eles pegam a bolinha, eles interagem. Ninguém quer morrer, sabe?
Entendi. Essa é a verdade. Entendi.
Essa é o boi pega a bolinha? Sofrimento, você consegue ver sofrimento.
O boi pega a bolinha?
É verdade. Quando ele
pega, eu já vi. Morrer, o boi pegando um vídeo top.
Peraí.
Teria coragem de comer esse animal? Eu falei, teria.
Não, peraí. Tá falando que o boi pega a bolinha?
O boi pega a bolinha, mas não pega com tanta agilidade, às vezes, que um cachorro.
Não, vamos falar? Então vamos fazer uma campanha aqui. O boi que pega a bolinha não morre mais.
É isso.
Tá bom.
Então dá pra fazer uma boy band. Junta os
boy
band.
Boy band.
Ah, que horror.
Então dá pra comer os pug, que os pug não pegam boy.
Tadinhos, os pug. Então,
mas não pega
essa boy. Lógica foi desenvolvendo. O pug desenvolveu é um cachorro tão zoado
respira
na saúde
mal.
Dele. Ele respira mal, ele tem problema. Não,
mas aí é outro assunto. Ah, mas tá no boy.
Peida mal pra caceta também.
Peraí. O taxista tá me mandando mensagem aqui falando que tem muita gente falando.
Não, não. Em São Paulo.
Peraí, respeito. Mansplaining. Deixa a. Eu ia te falar.
Que bonito.
Não, eu queria saber o que você...
Olha o boi pegando a bolinha. Olha o tamanho,
olha o tamanho da bolinha também, cara. Olha, o boi que pegou a bolinha não merece morrer. Acabou. Esse
tem
aí
mais
tem
vídeos, viu? Esse aí é um deles.
Mas tem uns vídeos de churrasco top também.
Então, o que você acha do...
Tem uns boi no rolete.
O que você acha do cachorro vegano? Será que não vai contra a natureza dele?
Então, aí eu vou te falar assim, boa cachorro...
Pergunta, tem cachorro mesmo. Vegano.
Cachorro... Vai ter cachorro trans daqui a pouco também.
Eu também acho.
Acho que esse já tem, né? Tem um pessoal que fantasia o cachorro, enfim, põe nomes, muda o nome, enfim.
Mas vai, Lully, por favor.
Mas assim, a questão da dieta vegana para os domésticos. No caso do gato, ele é carnívoro, o cachorro é onívoro. O onívoro é igual as pessoas.
Come
também,
onion.
Tá?
Que Onion rings.
Não, cachorro não é bom, não. Cebola para cachorro não pode dar. Tá
bom, desculpa, galera.
Mas é importante falar, né? Melhor sair
a piada, sim. O pessoal desse. A Lully tá parecendo uma professora.
Na sala,
cara, tocando bolinha.
Aqui na série.
Ela é muito educada, ela é muito tranquila. A gente é um bando de primitivo. E aí, meu papai?
Comece carne e ia ser amigo dela.
Tô brincando.
Ela tá me odiando.
Mas é isso que dá, velho. Não ouvi o programa antes de vir participar.
Eu tô gostando, tô adorando.
Deixa eu ouvir, Lully, vai, por favor.
Bom, então, assim, o cachorro ele come frutas, verduras, legumes e carne. E ovo, enfim.
Fruta,
o gato
ovo?
Come. O cachorro come. Tipo, o cachorro. O canino
come. O que der, né?
É, lógico.
Come o que que tem.
Mas não diz que é ruim dar comida pra cachorro?
Oh, tem um cachorro que come, a Elisa Samúdio.
Né? Você não pode. Tem alguns alimentos que não. Mas vocês precisam perguntar. Eu sei as coisas. Vocês me perguntam, eu não consigo responder.
Deixa ela responder, Albani.
Volta pro tema.
Pera aí, Albani. É um mongol, Capela.
Eu sei todos.
Volta pro tema.
A dieta vegana pro cachorro. Eu particularmente, sou contra pelo que eu conversei com diversos veterinários. Tem veterinário que defende que dá. Tem gente que cria seu cachorro assim e o cachorro tá saudável. Tem gente que dá a dieta ovo lacto vegetariana pro cachorro.
O cachorro eu come pé de sofá.
E quando o médico fala que a gente tem os dentes lá de...
Canino.
A gente, isso é uma piada, né?
Os caninos?
Parecidinho com o canino da onça, gente, né?
Você já deu uma olhada no gatinho, no cachorro.
Que? Gente, não é uma piada. Então, o que a Beth falou
não
faz...
Não é anatomia pedindo pra comer carne?
É uma anatomia evolutiva.
Mas olha, no cavalo, o cavalo come capinha, tudo...
Não, mas peraí.
Peraí, mas se você colocar lente de contato, fica retinho.
É, o meu consegue... é lente.
Se você pegar um bife com a mão...
Eu mandar um abraço assim, pro meu dentista.
Você morder ele com esse seu canininho aí...
Não, mas se pegar uma picanha, gente... meu...
Ah, aquela que desmancha.
Não é?
Tem picanha, Maurício, você não pode nem cortar
Maurício
com a faca. Tem que cortar com a
churrasco na minha casa e sabe.
Agora, resumo,
quero ver, quero
ela
ver.
Que eu faço.
O resumo do que vocês estão falando é se a carne for mole, pode ser comida.
Pode ver se dá uma mordidinha direto ali.
Se a carne for macia, vale. Entendi.
Então, você cozinha costela. Bastante, interfere bastante, mas na natureza...
Deixa eu fazer um apunte.
A costela no varal que
um apunte, dois apuntes.
Vamos.
Tô falando de espanhol que eu quero falar lá do Uruguai, vamos lá.
E não é
que a maconha liberada também, a maconha... Véi, vamos lá, rapidinho, não posso falar de política, mas eu vou falar rapidinho.
Tá.
O Chile explodindo, todos os países da América Latina,
não, pode,
tá Chile explodindo. O Uruguai tá lá, comendo assadito de tiro e fumando um porrito. Ó... Oh. Mas funcionando numa boa. Foi uma piada, mas não rolou, né?
Ai, caraca.
Uma rápido, jogo rápido. Eu queria dizer o seguinte.
Ele fez anotações.
Não, eu tenho que anotar.
Vai, Caio. Eu vou passar uma receita.
A Luli comentou sobre a questão da saúde, tá?
Não.
Eu tenho 38, quase 9, e fui atrás de ver a minha saúde. Eu sou extremamente carnívoro. O que aconteceu? O Maurício me conhece já
um
tem
bom
um tempo. Eu tava 20 quilos a mais, tá? Fui no médico, o médico falou, meu amigo, sua saúde tá fodida.
Péssima, ele falou, péssima.
Sabe o que aconteceu?
Ele falou, péssima. Médico não usa isso.
Ele falou, não, você tá com diabetes, teu colesterol.
Médico não usa esse dialeto aí, médico. O cara estudou 15 anos, né, pra
falar fudido.
Fazer a primeira consulta. Vamos ouvir?
Eu tô ao vivo. E a sua saúde está...
deteriorada.
Em risco.
Debilitada.
Em risco. Sua saúde está em risco, tá? Diagnosticamos aqui uma diabetes tipo 2, um colesterol ultrapassando muito aqui os limiares. Nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos mexer na sua dieta, tá? É o principal ponto e a Luli tocou nesse ponto, acho importante a gente ressaltar isso. Eu, de, sei lá, um ano e meio pra cá, perdi quase 20 quilos.
Parabéns. Tá?
Foi bem legal. Sabe qual que é a base da minha dieta matutina? Ovos e bacon. Sabe o que é o meu almoço? É legumes, em geral, e carne. É noturna, é um peixe... Enfim, é uma
dieta... Você tirou carboidrato.
Praticamente baseada em proteína, ué? Cara. Cê todos sabe... os meus índices melhoraram. Meu índice glicêmico tá perfeito, meu índice de colesterol tá perfeito, eu emagreci 20 quilos, a minha saúde melhorou muito. Sabe aonde? Isso não foi o médico que eu fui buscar, o médico quis me encaminhar muito remédio, eu falei, não, peraí, deve ter alternativas. Aí fui no Google, né? Google tem resposta pra tudo.
Ah,
deve
mas
ter
falado que você tá com câncer.
Falou que era AIDS.
Mas Google falou que você tá com câncer e AIDS.
Mas rolou, não, mas eu tô falando sério, eu não quero
emagrece
fazer
bastante também.
Cara, funciona todos os meus índices.
Você sabe por quê?
Saúde melhoraram.
Sabe por que disposição... você tava mal? Porque você era onívoro e comia mal. Não é porque você
negativo.
Comia muito.
Negativo,
sabe? Você comia sabe? Mal, pô.
É o pão de trigo.
Eu sou vegana.
Pela manhã.
Não. Você não precisa comer pão de trigo.
O comentário. O comentário.
O comentário aqui.
Não, essa
peraí, eu preciso ler o comentário que Leandro Francisco escreveu. O Caio Coppola com tireoide tá foda.
Tira dessa.
É maravilhoso. Você entendeu, né, Lula? É tiro pra todo lado aqui.
Eu gostei, eu gostei. Leandro. É.
Falar de saúde, eu acho super relevante. É, tem um preconceito bobo, né? Que se você virar vegano, você não vai estar tão bem de saúde.
Eu queria muito virar vegano.
Mas tem que ser aos poucos, tem que ser aos poucos.
É natural do ser humano ser vegano? É natural?
É. Por que que Deus fez a bunda do boi gostosa?
Não, deixa eu só terminar de falar.
Peraí, calma.
Não, você não estava
saudável. Fala coisa linda.
Você...
assim, então uma informação extra aqui. Sabia que ela tem uma o que que é? Uma academia de... Uma escola de pole dance?
Pole dance? Ixi, agora o Steven Seagal ficou maluco aqui.
Sério?
O Steven Seagal da Colômbia agora pirou.
É a hora da gente falar de saúde, né?
Vamos, então... Fala, Andres.
Então vamos chamar a Top Term. Né?
Exatamente.
É hora de falar de saúde.
Você era onívoro e comia muito mal. E você continua sendo onívoro, né? Mas você comia muito mal. E isso prejudicou a sua saúde. Eu sou vegana há 16 anos. Eu tenho a saúde,
que saúde
melhor.
Saúde. Doutora Drauzio Varela. Saúde.
Você falou da sua filha que não fica doente. Assim, eu não sei dizer a última vez que eu fiquei doente. Minha família, num geral, é vegetariana.
Desde sexta.
Minha irmã vegana também, não sei quando foi a última vez que ficou doente. Uma das pessoas, algumas das pessoas mais fortes que eu conheço e com o corpo mais atlético que eu conheço.
É o Popeye que só come...
São veganos há muito tempo. Inclusive tem uma professora de pole lá na minha escola, bailarina clássica, Isis, maravilhosa. É um dos corpos mais incríveis que eu já vi em termos de saúde, de capacidade. E o veganismo não atrapalha em nada. O que atrapalha é você comer bem, se alimentar bem ou se alimentar mal.
Não, pela primeira vez aqui hoje eu tenho uma pergunta séria.
Muito bem sendo vegano.
Então a pergunta séria agora, real. O esquema não seria balancear, porque é o seguinte, o problema é que somos muitos seres humanos e aí precisamos de muita carne, muita plantação,
comida em geral.
E aí, por conta da carne se tratar de seres vivos, acaba tocando a gente de alguma forma mais...
Sensível, né?
A gente fica mais sensível. Exato. Só que, bom, na natureza, isso é...
quando você come, ele tá morto.
É a cadeia alimentar. Então, você acha que não seria... uma alimentação balanceada com proteína, carne, frango, tal, também
frutas, legumes
e tudo mais. Tem... Balanceado, não seria essa?
Tem um ponto que é... alguns
pontos, séria!
Alguns pontos fundamentais aí. Você falou, na natureza é assim. Na natureza é assim, beleza. A gente não vive mais no estado de natureza. A gente já... tudo que a gente faz já...
Mas a origem tá totalmente... é essa, não?
Não, tudo bem. Sem dúvida. Mas hoje, comprovadamente, você já consegue ter uma alimentação totalmente vegana e muito saudável.
Mas eu consigo ter uma carnívora também.
Eu entendi seu ponto. Você consegue, eu entendi o ponto, mas estou te falando assim.
Não vai te prejudicar em nada se
originalmente,
você
cuidar. Essa ideia.
E contra as origens,
você tá falando. Tudo bem. O que tá fazendo hoje, a gente tá aqui queimando, entendeu?
Sim,
a gente não
sim.
consegue fazer nada.
Tudo bem. Então, originalmente, você ia lá e matava o animal com a sua mão, né?
Problema
com
é a faca.
Capitão você Fantástico. Ali. Não é, gente.
Cara, eu queria dar um parabéns pra Leandro Francisco. Eu quero que todo dia tenha comentário de Leandro Francisco que Bob está doido pra flechar a onça vegana. Comentário maravilhoso, Leandro. Boa, Alan, de botar os comentários é genial.
Esse Leandro aí é o próprio Bob. É o próprio Bob que tá escrevendo.
Parabéns.
E pra Luli. Não é inacessível uma... Por exemplo, o pobre virar vegano. É difícil.
É caro virar vegano.
Não é.
Igual ir na igreja.
Porque a alface é mais barato do que...
Igual na igreja evangélica.
Eu vou, então, abrir um parênteses rápido aqui.
Tá aí o pobre que vai responder.
Ó o Gordão.
A questão é a seguinte, lá em casa a gente, apesar de ser carnívoro, a gente come muito vegetal.
Que bom,
legume,
né?
Não,
que bom, começou a carne também, é um problema.
Uma coisa que me preocupa são os agrotóxicos. Pô, tô comendo veneno, eu me sensibilizo com a pauta.
Não tem veneno.
Não tem veneno.
Eu sou vegana, mas não tenho muito problema com agrotóxico, não.
E por que você tem três olhos?
Cara, a gente
compra. No rosto.
No rosto, olhando de frente.
Que
horror. Tá quieta.
Tá. Você.
Ela tirou o fone pra você cair embora.
Eu achei que ela. Não, desculpa.
Pra mim deu.
Pra mim deu. Achei que ia rolar um pra mim deu. Mas assim, a questão toda, a gente precisa resumir. Porque
caro
a gente,
pra, só outros pra terminar, assuntos
é caro
também.
Pra...
A gente,
é muito
não,
caro.
Caramba, não, gente, não é caro. Orgânico.
Não, é caro. É muito caro.
O orgânico é mais caro.
Orgânico é vamos super
caro. Eu fiz uma horta.
Deixa a Lully falar.
Deixa
a
Lully. Lully.
Eu tô só maconha.
Ser vegano não é caro. O problema é que ser vegano não está disponível em qualquer lugar, porque essa não é a nossa cultura. A gente é uma cultura em transição. Então, assim, gente, cara, se a gente for todo mundo sentar pra comer e tiver lá um monte de vegetais, vai todo mundo querer comer a minha comida da Andressa e a gente vai ficar nervosa que vocês podiam comer outra coisa.
É, mas não, aí você vai falar, vai comer tua carne.
É por isso que eu gosto do... Por isso que eu acho a churrascaria um lugar legal.
Eclético.
Porque a churrascaria é democrática.
É. A de rodízio.
A de rodízio. Não, tô, qualquer uma.
Qualquer churrascaria.
Você vai lá, tem a salada, né? Você vai lá, come. Você gosta de carne, Lully?
Então, hoje eu não vejo como alimento. Eu sou
mas você já, você nasceu... Ah, não,
eu,
você não.
Não, então, eu, picanha sangrenta foi a minha escolha de comer. No dia que eu pude escolher o que comer, até o dia que eu fiz minha primeira segunda sem carne.
Sim.
Fiz a primeira segunda sem carne 8 anos atrás e eu nunca mais comi a picanha sangrenta.
Nossa, eu ia fazer a segunda saudade. Sem carne na terça e eu ia acabar com o rodízio. Então,
eu achei que ia acontecer isso comigo. Eu juro que eu achei.
É. Mas sabe o que eu acho legal de você?
Eu comia direto.
Por mais que a gente botou aqui na pauta que você era mais, digamos...
Não, ela é de boa.
Engajada?
Engajada.
Engajada? Você me parece ser uma pessoa muito, digamos...
Vegana.
É, não, é aberta ao diálogo. É, e às vezes você acha que o problema...
Não com o gordão, né? Não com o gordão.
O gordo também...
Mas deixa eu falar. Pra tirar o foco do...
Não. Importante. Mas deixa eu falar. Porque assim, me dá a impressão que um pouco do problema da causa, às vezes é a militância, às vezes, exagerada.
É porque é chato, falar, cara. Isso,
de gente, qualquer não... causa, esse é o problema.
É chato.
Tem gente que come carne só pra falar, eu não aguento ser vegano, os caras são chatos. Eu vou comer um boi só pra ele deixar de encher meu saco.
Sabe o que eu descobri nesses anos de participação? Que é o seguinte,
que
mexe
com
a causa, qualquer causa, você falou e é tudo. O negócio é o seguinte, você tá lá, você encontra um movimento que é legítimo, que tem reivindicações válidas e preciosas pra todos nós como
tem sociedade. Tem gente chata que ferra.
Não, aí a galera, ao invés de fazer terapia, deposita todas as suas frustrações e seu medo do amor materno
nossa,
dentro do
Lully,
movimento.
Nossa, obrigada por falar isso. É um alívio. Eu achei que a gente ia até ter um
você tem falta aqui, de né? amor porque materno?
Era... Não. Imagina esse abraço. Ela é a mãe.
Casos de família.
Eu achei que a principal treta aqui podia ser eu e a Lully, porque eu tenho a mesma percepção que ela e
não, mas é muito vocês são veganas.
Não, mas você tem uma noção. Ela mesma.
Mas a militância muitas vezes é bastante.
A minha frustração eu resolvo dentro do consultório de psicologia. Então eu tenho minha terapeuta e aí eu falo pra minha
mas
terapeuta.
Mas tá vendo? Custa caro. Custa caro o terapeuta.
A minha mulher.
A minha
terapeuta no SUS. Quanto é a sessão de terapia,
Lully? 250, 400 contos.
Não. Não é o veganismo que custa caro, é o ativismo que custa caro.
Não, mas
você vai pegar uma feminista aqui, ela vai um antirracista.
Cara, mas eu vou falar pra você, a Lully, ela deu um banho, eu acho, em todos no argumento. Não, vou te falar, eu adoro Merena, meu amigo, e faz churrascos incríveis e Lully tá convidadíssimo.
Não, o próximo churrascão vai ser lá em casa, hein, Merenda.
Sim. Mas deixa eu só falar, A questão que eu acho, eu preciso finalizar, a questão que eu acho é que assim... Talvez o problema seja essa falta de diálogo e o excesso de arrogância
extremismo,
de
extremismo,
de algumas partes, porque muita gente, por exemplo,
peço desculpas em nome do movimento.
Não, mas sabe o que é isso? É só marcar a conversa pessoalmente.
Exato.
A conversa pessoalmente é outra coisa. A Lully, eu vou discutir com ela online só pra ver qual é, que eu sei que
pode ir. Escuta aqui.
Eu vou mandar lá pra fazer eu gosto de boi, eu gosto de boi. Vou mandar só isso.
WhatsApp hoje vai ter um grupo Merenda e Lully.
Só uma pergunta para as duas.
Que a Beth também tinha pergunta.
Oh, desculpa, Beth.
Aqui, o maior problema do veganismo não é tentar imitar a carne com soja? Parece Pablo Vittar tentando convencer a gente.
E não é também o mercado da soja que botou o veganismo para
claro,
poder...
Não, o mercado da soja tem toda a sua produção aí comprada pela indústria pecuária, porque é ração para gado.
Mas assim, faz a maior parte da soja
então tá bom comigo.
É
soja, isso, um pouco. Da onde vem esse dado?
Eu não tô cultivando a cultura.
Eu queria entender esse dado.
Ó, qual você me dá seu e-mail, eu te mando... Eu vou te...
Ai! Não, agora.
Aí, tá vendo? Já chamou pro pau por e-mail. Ela é outra pessoa.
Outra pessoa no e-mail, ela manda nude.
Escuta.
Outra produção de soja brasileira.
Sinceramente, do fundo do coração, eu adoraria
eu
ser vegano.
Emagrecer.
Eu também não. Não, adoraria emagrecer.
Faz segundo sem carne.
Adoraria ser vegano. Puta, almoço sem a picanha hoje tá deliciosa.
Salada orgânica. É isso aí.
É, mas enfim, eu me sensibilizo muito com a causa. Realmente, acho que essa questão da produção industrial da carne é um lixo. Então,
Merenda, vamos fazer um negócio? Merenda, vou te sugerir um negócio. Merenda, eu vou te sugerir um negócio. Se você fechar comigo, a gente tem um trabalho. Toda segunda a gente vai fazer sem carne e elas com carne.
Não,
pode ser?
Não,
não, porque, pô, a gente tá querendo...
do futuro, Laura, que já é um sacrifício. Se for um negócio da... Quem perguntou da carne que imita? Foi você?
É, da soja.
Black Beef? Black Beef?
Comprei outro
eu
dia
acho
esse
que
negócio.
Existe isso para as pessoas que...
Do Black
como
Beef, deixa eu falar,
tipo... o veganismo, mas não conseguem... Porque assim, gente, é o que eu falei. Eu fui picanha sangrenta, minha escolha, do dia que eu escolhi até o dia que eu fiz segunda sem carne.
Sete,
entre cara... eu virar... Eu parar
para virar gay com 50 anos, velho. Não tem como, mãe.
Não, então, mas eu demorei.
Na minha mesma coisa.
35, sei lá.
Aí, virou vegana com 35?
Com 35.
Ah, mas é o direito. Mudou o cabelo.
Peraí, deixa ela falar, deixa eu falar, deixa eu dar a resposta.
Com 17, eu tinha visto os novilhos empilhados nas estradas do Pantanal e foi quando eu resolvi que eu queria ser. Então, dos 17 aos 35, eu não fui. E eu achava que o meu corpo precisava de carne. Eu achava que eu amava carne. Eu achava que o meu paladar era superior à minha consciência. Então, pra gente mudar uma cultura, leva tempo. Por isso que eu falo que a segunda sem carne é brilhante. É um dia de reflexão. E a carne vegetal, que imita a carne, que tem lá no Burger King, que tem na cidade, tem o Hambúrguer do Futuro, é uma alternativa para essas pessoas que, como eu, que eu queria...
Estão ligadas no sabor.
Mas eu não
estão ligadas no sabor e acha que o problema, na verdade... É mais o sabor, é mais, você deixar de degustar um
não,
negócio.
Vez, sabor não é um caldinho ali de boi que tem ali? Pra... Ninguém garante.
Você não sabe.
Depende. Não, não é não. Posso falar? Não é aquelas pessoas
caldo
que...
de boi.
Vou falar um negócio.
Não tem o caldo quinório de boi?
Vou falar um negócio relevante aqui, que eu quero falar sobre o caldo de boi. Eu era da picanha sangrenta porque eu queria o sangue com gordura no meu prato.
É,
e eu tinha tanta raiva de quem falava que só queria carne moída ou queria que a carne fosse bem passada.
É mioglobina, aquilo ali não é sangue.
É, não é sangue, é o suco do suco da carne.
É mioglobina, é o puro creme da carne.
Isso. Proteína de soja supre. E aí, assim, se eu virei vegana, qualquer um vira. Porque quando eu fiz a segunda sem carne e eu entendi que era possível ficar um dia de verdade, eu já ficava um dia sem. Mas aí eu fiz um dia consciente, um dia de propósito, um dia refletido.
Agora que eu perdi o emprego, eu fico direto sem carne.
Tem uma outra questão, Beth, sobre, sobre esse fato de terem alguns alimentos que imitam, né? Alimentos derivados de animal.
Alimento que imita o boi. A planta.
A samambaia. Samamboi.
A samambaia.
Plante um boi.
Plante um boi.
Mas é, a gente, vocês experimentaram?
Fala, fala. Peraí, deixa a Andressa falar.
Eu vi uma pesquisa do Ibope. Eu achei, pra quem acredita em pesquisa, né? Eu vi uma pesquisa no Ibope que eu achei um dado muito interessante. Mas a pergunta era, se tivessem mais alimentos com o rótulo falando que é vegano na prateleira e fossem mais ou menos do mesmo preço do que você está acostumado a comprar, você compraria? Não. Mais de 50%
eu vou
das
pelo
pessoas
gosto.
Sim. Disseram que sim. E isso é muito interessante, porque na hora que você tem ali um creme de leite
vegano,
normal e um creme de leite vegano, a pessoa pode ir lá e escolher o vegano.
Porque é da intenção que é mais saudável.
Pode não ser igual.
Mas é uma
pode
tentativa
não,
também de errar menos.
Algumas vezes isso
esse
pode
leite
ser
leite é do quê? Leite de rosas?
É, mas essa que é a minha pergunta.
Vezes... É um leite de rosas, caralho.
O
que
é o leite? O creme de leite, como de que é feito, vegano?
Queria pedir aí se o Burger King quiser patrocinar a gente com um lanche aí de planta.
Aí, tá, ó. Senhoras e senhores, eu preciso encerrar o... Não é o bloco, eu preciso encerrar o programa.
Ah, não. Vamos vai varar continuar. Hoje, vamos varar.
A gente tinha em seguir pra falar. Isso daí ficou pequeno, eu acho, cara.
Posso varar? Posso dar um exemplo que eu esqueci rapidinho?
Não. A gente vai. Fala aí, Merendinho. Fala aí, Merendinho.
Não, fala.
É, rapidinho. Aconteceu um fato no Uruguai, não lembro exatamente que ano.
Puta, caiu. Assim,
vamos rápido. Jogo rápido.
Lá vem mais piada do Uruguai.
Toda a carne do Uruguai era exportada, mandavam embora. O que aconteceu? A população ficou com a carne muito cara, só comia quem tinha muita grana, pobre não comia. Cara, o Mujica hoje lá, o Pepe Mujica, ele falou o seguinte, a população precisa comer carne. Ele criou um assado, chamava hoje foi conhecido como assado do Pepe, para incluir por um preço
verdade.
Muito abaixo do que assado era o preço da carne no mercado, porque estava indo embora, porque a população estava ficando desnutrida.
Sim, mas
porque
com maconha é mais fácil.
Porque não sabe comer bem, aí porque uma alimentação vegana saudável assim, é muito
gente,
barata.
Essa carne agora chegou no, esse corte chegou no Brasil agora.
Isso é coisa de classe média.
média.
Grão, a gente tem uma realidade. Arroz, feijão, grão,
a gente tem uma realidade. A gente tem uma realidade.
O caro é o processado, é o alimento industrializado.
Não.
Pronto. Gente, posso falar? Parei. A gente vai continuar essa discussão ao vivo no meu Instagram aqui. arroba Capela Rodrigo com C2L.
Galera, amanhã no Morning Show a gente continua essa discussão. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã já vai.
Informação do Breno aqui, o Mujica gênio, ele que liberou a maconha lá no Uruguai.
E criou um assado.
Tem política, senão vai ficar pobre. Claro aqui, não, então,
cara, é o Einstein dos anos 2000.
Tem que encerrar. Senhoras e senhores, eu queria muito entrando agradecer. Aqui, eu queria muito agradecer todos, em especial
Alface
Lully,
não sofre em confinamento.
Obrigado. Andressa e Merenda. O Alface não sofre em confinamento, é muito bom essas perguntas. Eu queria muito agradecer a audiência. Eu vou explicar. É a primeira vez que a gente está fazendo ao mesmo tempo com os comentários. Então, se você estiver ouvindo a gente, recomendo entrarem no nosso canal no YouTube, tá lá no Jovem Pan FM ou no meu próprio canal, Maurício Meirelles com dois L's, a gente transmite a live lá, as perguntas são selecionadas, o Alan manda aqui pra gente, e as perguntas hoje fizeram muito...
Muita diferença. Total.
Queria muito agradecer a Lully pelo diálogo, porque a gente sempre pensa assim, vai vir uma vegana aqui, vai ser chato pra caramba. É. Não, e você foi maravilhosa, você foi
nem
muito legal.
Nem pareceu vegana.
Nem pareceu vegana.
Tipo um ex-fumante.
Ex-fumante.
Isso também é chato.
Rapidinho. Aliás, essa bancada tá maravilhosa com uma vegana e um crossfiteiro lado a lado. Poderia vir uma bomba aqui agora. Queria agradecer a Andressa, muito obrigado pela sua presença. Parabéns, o Bob agradece mais
Andressa,
ainda.
Andressa, parabéns.
Parabéns pra Andressa. Merenda, obrigado.
Vou virar vegano.
Você não vai poder comer uma imagem errada de um
cara. E a voz do Bob é incrível.
Peraí. Odeio animais. Eu não quero ficar com essa imagem. Eu quero que odeio animais. Cruel.
Você não é esse cara.
Obrigado,
mano. Você até tem um cachorro.
Ele é o vegano ao contrário, né? Ele milita pra carne.
Não, mas você só representa, eu acho que a grande maioria da população.
Claro, eu não como a carne do supermercado. Eu tenho um cara que me fornece carne do boi japonês.
O próprio boi te dá a carne dele e fala, ó. Eu vou lá. Você não precisa me matar. Ela regenera.
Dá uma olhada no meu Instagram. Dá uma olhada no meu Instagram. Arroba merendaBBQ. É o meu Instagram. Pode olhar lá, vocês vão ver a carne que eu faço.
Ainda bem que é BBQ. Se fosse BBK, seria babaca, né? Seria... Alguma merenda babaca.
Foi engraçado.
Tinha que ter um reality de vegano agora, já que tem de... Verdade, a Beth
devia ter um reality de vegano.
Eu acho que devia ter mesmo, ia ter cada grão de bico.
Eu sigo até a Bela Gil, pra ter uma ideia. Eu sigo a Bela Gil no Instagram, adoro as receitas dela. Faço em casa, comprava a cenoura, jogava fora hoje, com as folhinhas lá. Hoje eu faço pesto de cenoura. Não,
eu vou defender o meu
pra jantar em casa.
Eu vou defender o merenda.
Eu vou te falar assim, desculpa o meu jeito. Eu sou radical. Eu posso falar que eu fui você até o dia... Que eu parei.
Ixi,
eu
sou você?
Eu sou você amanhã.
Eu fui.
Mas assim, eu vou defender o Merenda. O Merenda é um grande churrasqueiro, mas o Merenda, por exemplo, ele é um cara que